Bom dia. Queria que nos permitissem começar os nossos trabalhos. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria começar, uma vez que é a primeira vez que temos, o nosso ministro, e dizia bem, na nossa comissão, na comissão competente, o senhor ministro da Economia, e queria, obviamente, começar por dar as boas-vindas ao senhor ministro da Economia, ao senhor secretário de Estado, principalmente aqueles que também pela primeira vez estão connosco nesta comissão. Será seguramente a primeira de muitas, uma vez que temos alguns requerimentos já aprovados, e embora hoje estamos numa daquelas audições regimentais, ao abrigo do artigo 104, e portanto tem um outro caráter solene, os nossos trabalhos decorrem com uma intervenção inicial que o senhor ministro fará, de 10 minutos. A mesa é sempre tolerante, uma vez que às vezes nas intervenções iniciais se esgotam alguns dos temas e, portanto, temos sempre audições muito longas. Espero que hoje não seja o caso, mas seja eventualmente densa e completa, mas não muito longa. Depois temos perguntas dos grupos parlamentares de 8 minutos com resposta individual em cada um, depois uma segunda intervenção de 5 com resposta conjunta e depois a terceira ronda, que será sempre desconhecido, uma vez que pode suscitar que cada um dos deputados se inscreva ou, porventura, até se possa abdicar dela. E, portanto, peço a todos, por isso mesmo, para dar a oportunidade que todos possam, entendendo intervir, que as intervenções cumpram, tanto quanto possível, os tempos regimentais, para que não seja necessária a intervenção da mesa, e para que, no final, possamos todos, se alguma questão ficar por esclarecer, utilizar o número de inscrições que bem entenderem. Sendo assim, eu dava de imediato, reiterando as boas-vindas ao Sr. Ministro, a palavra ao Sr. Ministro por 10 minutos para uma intervenção inicial. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado pelas suas palavras. É com muito gosto que aqui estamos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço a oportunidade também de, com a minha equipa, poder prestar contas sobre a atividade do Ministério e as nossas perspectivas para os próximos tempos. Gostava de começar por referir que, nestes últimos anos, desde o início da legislatura, a economia portuguesa conheceu notáveis desenvolvimentos que devemos saudar e regozijar-nos. Foi assumida como prioridade no programa de governo o crescimento da economia acima da média da União Europeia para retomarmos um processo de convergência que é um objetivo nacional. E, nesse sentido, a atuação governativa procurou incidir na área da economia sobre os fatores de crescimento da produtividade das empresas, essencialmente o investimento, a inovação e a qualificação dos recursos humanos. Em matéria de investimento, a tarefa passou, entre outras coisas, pela aceleração da execução dos sistemas de incentivos ao abrigo dos fundos europeus estruturais e de investimento. Foi possível acelerar esse programa de execução. As empresas com necessidade de investimento corresponderam muito decisivamente a esse esforço e pudemos chegar ao final do ano passado com cerca de 9 mil milhões de euros de investimento empresarial apoiado pelos sistemas de incentivos. Em segundo lugar, importava fazer chegar financiamento, sobretudo às pequenas e médias empresas, ao abrigo do sistema bancário. Foi por isso que se lançaram as linhas Capitalizar, que também até final do ano passado tinham podido fazer chegar crédito ao sistema empresarial na ordem dos 3.400 milhões de euros. Finalmente, foi decisivo apoiar a capitalização das empresas. Depois de um período de crise muito difícil, as empresas encontravam-se muito endividadas e descapitalizadas e era importante ajudar as empresas no processo de reforço da sua autonomia financeira e de redução do seu endividamento. Nesse sentido, foi lançado o programa Capitalizar, que, entre outras medidas, procurou facilitar o acesso das empresas a capital por outras vias que não o simples endividamento bancário e, designadamente, aprovou-se um programa sucessivamente renovado em cada orçamento de Estado de benefícios fiscais ao investimento e à capitalização que tiveram efeitos muito positivos. Em segundo lugar, era importante apoiar a inovação e a investigação e o desenvolvimento, assegurar que se transferia conhecimento dos centros de produção e de investigação para as empresas. lançando o programa Interface, reforçando os centros tecnológicos, lançando os centros os laboratórios colaborativos e assegurando um conjunto de incentivos, quer fiscais, quer financeiros, à investigação e desenvolvimento. Ainda recentemente tivemos o gosto de ver que a OCDE, na análise que regularmente faz, considerou Portugal em segundo lugar em toda a organização, depois da França e à frente da Espanha e da Irlanda, como o país que mais apoia do ponto de vista fiscal a investigação e o desenvolvimento, são as notícias mais recentes do Tax Survey da OCDE. Finalmente, o apoio ao emprego científico. E, finalmente, também, fator de competitividade de produtividade absolutamente decisivo, apoiar a qualificação dos recursos humanos, através de programas de formação de ativos, mas também numa aposta grande no ensino técnico-profissional, nos cursos superiores profissionais e na ligação mais intensa da oferta formativa do nosso sistema educativo, quer no ensino secundário, quer no ensino superior, às necessidades das empresas, com uma aposta muito grande também no sistema politécnico. Estas medidas deram frutos. A economia cresceu em 2017 e 2018 acima da média da União Europeia, mas sobretudo cresceu de forma saudável, muito apoiado no crescimento do investimento empresarial. Assistimos nestes anos ao maior reforço da capacidade produtiva desde 1998 e no segundo trimestre do ano passado conseguimos finalmente assegurar que o nível de investimento produtivo se encontrava ao nível de 2008, antes da crise. O nosso crescimento também se apoiou num crescimento muito significativo das exportações. As exportações atingiram, no ano passado, 44% do produto interno bruto, depois de, ainda em 2008, ela se situar apenas no 28% do PIB, percurso extraordinário das nossas empresas nessa matéria. As empresas, portanto, puderam criar emprego, mais 330 mil empregos, com uma grande redução de desemprego, uma taxa histórica de 6,6% atingida no final do ano passado, mas particularmente uma redução do desemprego de longa duração e do desemprego jovem. Finalmente, assistimos à redução do endividamento empresarial e ao aumento da autonomia financeira das empresas, que neste momento já se encontra alinhada com a média da União Europeia em cerca de 38%, do valor dos ativos empresariais. E, portanto, senhores deputados, podemos concluir que hoje as empresas estão mais competitivas, conseguem ganhar quotas de mercado nas exportações, estão menos endividadas, mais capitalizadas e, com isso, capazes de investir, exportar e criar emprego. Este percurso foi importante e o ponto em que nos encontramos é muito significativo. Para podermos encarar com confiança esta nova fase do ciclo económico. A economia mundial tem vindo a crescer nos últimos anos e estamos neste momento confrontados com um cenário de abrandamento do ritmo da procura mundial. Nós estamos a assistir a momentos de incerteza no comércio internacional, particularmente com as negociações, ou, se quiserem, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, a incerteza causada pelo processo do Brexit, que não só terá, eventualmente, algum impacto no comércio intra-europeu, mas, sobretudo, dada a incerteza do modelo de saída do Reino Unido, nos pode confrontar já este ano com algumas dificuldades ao nível das exportações, e o Reino Unido é um cliente muito importante de Portugal, e estas incertezas e estas circunstâncias têm determinado uma redução da procura mundial que tem afetado sobretudo as economias mais exportadoras. Sabemos que a China reduziu as suas exportações e está neste momento com um crescimento económico que ainda é invejável para os padrões europeus, mas menor do que aquele que nos habituou nos últimos anos. A própria Alemanha, no terceiro trimestre, teve algumas dificuldades, sobretudo afetadas pelas exportações. E Portugal, que tem feito um caminho muito importante nos últimos anos de se tornar uma economia mais aberta à economia mundial, num crescimento assente às exportações, obviamente também é impactado por estas mudanças. Uma economia aberta e exportadora, como somos e queremos ainda mais ser, não deixa de ser afetada por estes movimentos na procura mundial e nos mercados para que exportamos. É por isso provável que o ritmo de crescimento das nossas exportações vá abrandar. Não se faça, portanto, sentir movimentos tão intensos de crescimento das exportações como, felizmente, nos habituámos nos últimos anos. É verdade que não antecipamos uma contração da economia e continuamos a prever um crescimento da economia portuguesa acima da média da União Europeia e todas as instituições convergem nesse cenário. Mas temos que continuar a apoiar as empresas no percurso que vão fazendo. E nesse sentido, senhores deputados, queria só referir três notas breves sobre aquilo que nos preparamos para fazer neste ano de final da legislatura. Por um lado, um apoio muito importante à continuação do esforço de investimento empresarial. As empresas estão no momento de continuarem a reforçar a sua capacidade produtiva e a sua capacidade exportadora e é o momento também de nós continuarmos a dar este apoio. Foi por isso que reprogramamos o PT 2020 para podermos continuar a apoiar investimento empresarial privado nos próximos anos até mais 5 mil milhões de euros e sabemos que para isso também precisamos de capacitar as instituições públicas para responder à procura acrescida. Já determinámos um reforço dos recursos humanos da Agência Nacional de Inovação, que processa uma parte dos sistemas de incentivos à inovação, mas também o IAPMEI irá conhecer um reforço de recursos humanos. O IAPMEI mantinha os recursos humanos até mais depauperados do que há 10 anos atrás e, no entanto, o volume de incentivos que tem estado a tratar é quase o dobro daquele que se verificava na mesma fase do quadro comunitário anterior. É preciso reconhecer, portanto, que apesar do grande esforço de estarmos a ter um grande nível de aprovações e de pagamentos, é necessário reforçar os recursos destas instituições para poder responder mais prontamente às necessidades das empresas. Precisamos também de reforçar as instituições financeiras do Ministério da Economia. Hoje mesmo, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, que finalmente está a fazer chegar dinheiro às empresas, irá celebrar mais um contrato com uma instituição financeira, uma instituição bancária, no sentido de, pela primeira vez, fazer chegar fundos às chamadas mid-caps, ou seja, empresas que já não são pequenas e médias empresas, mas que ainda não são empresas de grande dimensão, que era uma falha do nosso mercado que não tinha resposta para este tipo de empresas. Em segundo lugar, a inovação, e Sr. Presidente, estou consciente do tempo, prosseguir a Estratégia Nacional de Inovação com o objetivo de, em 2030, atingirmos 3% do Produto Interno Bruto em investigação e desenvolvimento. Temos um passo importante ainda no final do ano passado, que foi a conclusão dos protocolos de financiamento a médio prazo dos centros tecnológicos, que permite dar uma maior estabilidade ao trabalho destas instituições decisivas no apoio à investigação e desenvolvimento e à valorização do nosso tecido empresarial. Vamos criar o Centro de Inovação do Turismo na Covilhã para permitir também que na indústria turística seja possível inovar e ter melhores práticas, quer em termos de produto, quer em termos de processos, e vamos continuar a executar a Estratégia Nacional para o Empreendedorismo. Finalmente, nas exportações, com este contexto mundial, é importante continuar a trabalhar no âmbito do Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, no sentido de diversificar o mercado das exportações das nossas empresas. Há sinais importantes que estamos a fazer, por exemplo, vamos começar agora a fazer chegar carne de porco à China, foi preciso dar um passo importante no sentido da certificação dos nossos produtos e da ultrapassagem de barreiras não alfandegárias que a este propósito estavam colocados, mas também continuar a apoiar os fluxos turísticos e gostava de chamar a atenção aos senhores deputados que o trabalho que viemos a fazer, sobretudo para reforço das rotas aéreas no inverno com o destino de Funchal e Faro, depois das falências das companhias aéreas Monarch, Air Berlin e Niki, que deixou de pauperado isso, já pudemos repor isso. Temos novas rotas a abrir para Faro e para o Funchal este ano, mas já agora, em novembro e dezembro, vimos um crescimento dos movimentos de passageiros nestes dois aeroportos e, muito particularmente, foi com muito agrado que vimos um crescimento muito significativo do afluxo de turistas britânicos ao aeroporto de Faro. Sabemos que a oferta de rotas aéreas cria a sua própria procura e este era um fator decisivo para continuarmos a assegurar que o Brexit não interrompe ou não tem um impacto muito adverso na procura turística por parte deste que é o nosso principal mercado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa do tempo que levei a mais.
Muito obrigado. Estamos dentro da margem da tradição e da tolerância. Queria, esqueci-me de dizer ao Sr. Ministro, mas a nossa Comissão, como também tem inovação, é muito dinâmica e, portanto, eu próprio deixarei de ser Presidente para fazer perguntas no Grupo Parlamentar, mas vai-me substituir o meu Vice-Presidente que irá fazer perguntas agora também da parte do seu Grupo Parlamentar, que é o deputado Virgílio Macedo. Portanto, não estranho, depois esta, esqueci-me de avisar no início,
esta dá outra dinâmica
e até dá, às vezes, baralha, porque depois responde e o deputado pergunta se está algures. Assim sendo, começamos pelo Parlamentar do Partido Social Democrata e será o Sr. Deputado Virgílio Macedo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, nos últimos 3 anos, o Governo português tem andado de forma, eu penso, um pouco enganosa a tentar fazer acreditar aos portugueses que a evolução económica em Portugal tem sido extremamente positiva. Sinceramente, não consigo perceber. E não consigo perceber como é que se faz essa avaliação quando, por exemplo, a economia portuguesa em 2016 cresceu 1,4%, em 2017 2,7% e em 2018 poderá crescer no máximo 2,3% do PIB, o que esses 2,3% começam quase já a ser uma miragem. Isto quando, por exemplo, o nosso maior parceiro comercial, e só a título de exemplo, a Espanha, cresceu em 2016, 3,2%, ou seja, quase mais 2% que Portugal. Em 2017, cresceu 3,1%, mais 0,4% em Portugal, que Portugal. E estima-se que em 2018 torna a crescer mais 0,4% que Portugal. O que, obviamente, se exigia a Portugal é que crescesse pelo menos o mínimo, se não mais, que, por exemplo, a Espanha, até porque partimos de uma base mais baixa. Mas mais, Sr. Ministro, este Governo andou a tentar fazer crer aos portugueses que mesmo esse crescimento económico, que, para ser simpático, podemos classificar como anémico, era consequência de méritos próprios, quando todos sabemos que a conjuntura económica internacional, tal e qual como o Sr. Ministro agora referiu, nos últimos anos, foi extremamente positiva e, diria mesmo, há muitos e muitos anos que não se assistia a uma conjuntura internacional tão favorável. E relembro, crescimento económico nos Estados Unidos e na Europa, taxas de juros quase a zero, preços de petróleo baixos e ainda um forte crescimento da indústria turística que foi acelerada por problemas com nossos concorrentes em termos de segurança, o que houve alguma deslocalização, não só para Portugal, mas para outros países, em termos de número de turistas. E por isso, Sr. Ministro, certamente concordará que com estes ventos tão favoráveis como foram nos últimos anos, como tivemos nos últimos anos, mesmo com um governo que, por vezes, parece tentar remar um pouco para trás, era muito difícil não haver crescimento económico. O Sr. Ministro tomou posse como Ministro da Economia há exatamente 3 meses ontem. Ontem fez 3 meses que tomou posse como Ministro da Economia. E, desde essa data, as notícias menos positivas e mesmo negativas relativamente à evolução da economia portuguesa sucedem-se a um ritmo que eu considero preocupante. Obviamente que a culpa não é do Sr. Ministro, não lhe vou fazer essa deselegância e essa desonestidade intelectual dizer que a culpa é do Sr. Ministro. Mas, claramente, prova que este Governo não preparou, e permita-me a expressão, em tempo de vacas gordas, tempos que no futuro se avizinham um pouco, para não dizer muito mais difíceis. O Sr. Ministro certamente tem conhecimento dos últimos dados relativamente à economia portuguesa. Eu relembro de forma breve. A economia portuguesa desacelerou para 2,1% no terceiro trimestre do corrente ano, consequência da travagem do consumo privado. O Banco de Portugal deixou de acreditar na meta de crescimento económico do Governo para 2018 e, portanto, reviu em baixa o crescimento económico para 2,1%, menos 0,2% do que estava previsto pelo Governo. A economia alemã, como sabemos, que é o grande motor da economia europeia, contraiu no terceiro trimestre o seu crescimento pela primeira vez em 3 anos. Segundo o INE, em novembro, o crescimento do volume de negócios do comércio a retalho abrandou e a produção industrial registou a maior queda do ano. Sabe-se ainda, e penso que o Sr. Ministro também sabe, que, por exemplo, as encomendas realizadas pelo maior grupo têxtil espanhol à indústria portuguesa têm sofrido, nos últimos meses, um forte decréscimo e isso, obviamente, irá ter consequências no futuro. A indústria do turismo, mesmo sendo a indústria que tem resistido melhor a todas estas notícias menos positivas, também sabemos que o número de turistas tem diminuído, embora a receita por turista tenha aumentado, e ainda bem que tem aumentado. E que, ainda, o nível de confiança dos consumidores continua a decrescer todos os meses. E por isso, Sr. Ministro, certamente que concordará que estes sinais são preocupantes. Não é uma, nem duas, nem três notícias menos positivas, são muitas notícias más para a economia portuguesa e para os portugueses. E se a isso tudo ainda acrescentarmos todas as incógnitas do Brexit, o Sr. Ministro não vai ter a tarefa fácil nos próximos meses, certamente. A questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é muito simples. Depois do governo português andar 3 anos a viver de louros alheiros e a ter um pensamento conjuntural de curto prazo, em vez de ter um pensamento estrutural de médio e longo prazo, o que é que o Sr. Ministro, como Ministro da Economia, vai tentar fazer diferente perante todos esses sinais de alerta em termos de evolução económica? O Sr. Ministro reafirmou aqui o que tinha dito, na apresentação do Orçamento de Estado em 2019, que um dos seus objetivos é criar condições para que as empresas possam continuar a investir, a criar emprego e aumentar a sua competitividade. Concordo perfeitamente com o Sr. Ministro. Anunciou aqui 2 ou 3 medidas de caráter genérico, mas, em concreto, o que continuamos a assistir é uma pressão fiscal sobre as empresas. E, por exemplo, só também a título de exemplo, o aumento da taxa de carbono implica, todas as semanas, quase, um crescimento dos combustíveis em Portugal. Ou melhor, numa semana desce 1 cêntimo e depois nas outras 4 ou 5 semanas sobe 2 cêntimos dos combustíveis em Portugal. E, portanto, como é que vai concretizar essa sua opção genérica, que eu concordo, quando as medidas concretas que nós palpavelmente conhecemos vão no sentido contrário? E, finalmente, e como tenho pouco tempo, Sr. Ministro, sabendo que o Sr. Ministro não tem a tutela dos fundos europeus, e portanto de Portugal 2020, não tem a tutela direta, certo? Não lhe vou fazer nenhuma questão sobre porquê da tão fraca execução dos fundos estruturais. Porque estamos a falar de execução de 34%. Estamos no índice de 2019. Tá? Não é ficção, não. É a realidade. É a realidade. E, portanto, eu gostaria de saber, gostaria que o Sr. Ministro me informasse, ou o que é que vai fazer junto do Governo, ou seja, junto do Ministro de Planeamento, que é quem tem a tutela, para tentarmos incrementar essa execução dos fundos estruturais de Portugal 2020, porque, obviamente, que se esse dinheiro chegar mais rapidamente à economia, podemos potenciar o nosso crescimento económico. E, obviamente, que só através do nosso crescimento económico é que as nossas empresas estarão melhores, os nossos trabalhadores poderão ganhar mais e que o bem-estar de todos os portugueses em geral será melhor. E esse é o nosso objetivo de todos, sem exceção, aqui à volta dessa mesa. E, portanto, eram estas 2 questões ou 3 que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então para responder a palavra ao Sr. Ministro da Economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Sr. Deputado José Luís Macedo pelas questões que colocou e pelas considerações que fez. São importantes e são bem colocadas e dúvidas legítimas, mas queria lhe dizer que, por um lado, além de nos reconhecermos nos objetivos de crescimento da produtividade no nosso país e de apoio às empresas nesse percurso que têm que fazer, queria talvez corrigir a impressão que lhe possa ter deixado. Não creio que os resultados económicos se devam à atuação de A ou de B. Aquilo que precisamos de fazer, do ponto de vista de objetivos nacionais, é de reforçar os fatores de competitividade das empresas portuguesas para elas poderem não só aproveitar melhor os contextos favoráveis, como resistirem melhor e adaptarem-se melhor nos contextos desfavoráveis. E, portanto, se é verdade que a economia internacional evoluiu favoravelmente nos últimos anos, também é verdade que, no mesmo passo, julgo que as empresas fizeram um trabalho importante no sentido de reforçar esses fatores de competitividade, mas receberam também apoios significativos nesta matéria. Ou seja, aquilo que queria dizer era, se identificamos em comum que os fatores de produtividade são investimento e, para isso, acesso a financiamento, em segundo lugar, inovação e, para isso, criar as condições para que o conhecimento produzido nos centros de investigação passe para o tecido empresarial e se possa converter em produtos, processos e mercados inovadores, e se finalmente pensamos que a produtividade depende sobretudo da qualificação dos recursos humanos, nós temos que trabalhar nesses fatores, de tal maneira que as empresas possam aproveitar bem e possam adaptar-se às circunstâncias do mercado. É esse percurso que eu acho que devemos salientar, e foi isso que tentei fazer na minha intervenção inicial, e é isso que eu julgo que temos que continuar a fazer num contexto em que a economia internacional vai estar menos favorável. Também queria dizer que ninguém antecipa uma contração da economia internacional ou da economia portuguesa. Aquilo que sabemos é que, fruto desta nova conjuntura externa, o crescimento não vai ser tão significativo. Mas as boas notícias, Sr. Deputado, são estas. É que nós, em Portugal, segundo as previsões de todas as instituições, continuaremos a crescer acima da média da União Europeia. Isto é, apesar de não crescermos tão depressa e tanto, vamos conseguir continuar a vencer a barreira que nos separa do conjunto dos países da União Europeia. O Sr. Deputado comparou o desempenho da economia portuguesa com o da economia espanhola, por exemplo, e disse que Espanha está a crescer a um ritmo mais elevado e que Portugal provavelmente não se deveria conformar com essa situação. Eu estou de acordo. Mas também lhe gostava de referir, e o Sr. Deputado sabe bem, e porque na sua intervenção inicial mostrou-se bem conhecedor destes fatores, é que eu continuo a pensar que o grande problema que nós temos em Portugal são problemas estruturais que só se vencem a um prazo mais longo, provavelmente no horizonte de uma década, tendo que consistentemente trabalhar nisso. Nós temos déficits de capital, nós somos um país relativamente pobre, com pouco capital e, portanto, precisamos de continuar a encontrar formas de apoiar o investimento empresarial. Em segundo lugar, nós temos baixas qualificações dos nossos recursos humanos. O percurso que temos estado a fazer nestes dois fatores é um percurso positivo, mas temos que continuar a preservar nessa matéria. O Sr. Deputado depois colocou-me duas... Também fez uma consideração que eu permitia-me discordar, que tem a ver com os motivos explicativos dos resultados do nosso setor turístico. Eu tenho a convicção firme que o percurso que a nossa indústria turística tem feito na última década não depende de fatores conjunturais, nem depende de questões que tenham a ver com problemas noutros destinos turísticos. Porque, de facto, o crescimento mais acentuado da procura turística e da nossa capacidade turística tem ocorrido em áreas novas que não são afetadas exatamente por estes destinos do Norte da África ou outros destinos mediterrâneos. O crescimento do turismo tem-se verificado, sobretudo, em Lisboa e no Porto, ou em regiões como o Norte, o Centro ou o Alentejo, onde, digamos assim, não é o fator de perturbação em destinos concorrentes, mas a capacidade de projetar Portugal como destino turístico, de diversificar a oferta, combater a sazonalidade que tem permitido essas vitórias. Depois, o Sr. Deputado colocou-me duas questões muito específicas sobre a questão fiscal, a pressão fiscal sobre as empresas, como referiu, e a fraca execução dos fundos estruturais. Aquilo que lhe queria dizer era o seguinte. Nós tivemos acesso, no final do ano passado, ao Tax Survey da Comissão Europeia. A Comissão Europeia, todos os anos, faz a avaliação das políticas fiscais dos Estados-membros e houve uma conclusão muito significativa nesta matéria. É que, de facto, a Comissão Europeia considerou que o sistema fiscal português é o segundo mais atrativo para o investimento na União Europeia. Embora as nossas taxas nominais de imposto até possam parecer tão abaixo da média da União Europeia, mas não são as mais baixas, na verdade nós temos um conjunto de deduções estruturais e benefícios fiscais que permitem tornar a tributação efetiva das empresas particularmente reduzida. E eu gostava de recordar que, durante esta legislatura, em sucessivos orçamentos de Estado, nós fizemos coisas como um aumento muito significativo das deduções ao abrigo do regime fiscal de apoio ao investimento, do reforço do regime fiscal contratual, do aumento sucessivo em três anos distintos das deduções por lucros retidos e reinvestidos, permitindo às empresas reduzir a sua carga fiscal com o reinvestimento dos seus resultados. E, finalmente, também diz a União Europeia, Portugal foi o país que fez mais progressos e que neste momento tem um regime mais favorável no sentido de beneficiar a capitalização das empresas por capitais próprios. Aquilo que o Parlamento teve a oportunidade de aprovar, e aprovou, aliás, por unanimidade, no Orçamento de Estado para 2017, que foi a revisão a criação do artigo 41A sobre a remuneração convencional do capital social, criou em Portugal o regime mais favorável de toda a União Europeia para que as empresas se possam financiar com recurso a capitais próprios. Este é um percurso muito importante e, portanto, eu diria o seguinte: olhando para aquilo que é efetivamente o incentivo fiscal ao investimento e à capitalização das empresas, que é aquilo que objetivamente queremos que o sistema fiscal não desencoraje e, pelo contrário, ampare, eu acho que nós comparamos muito bem com o resto da União Europeia. Nós não somos os mais baixos a tributar o lucro puro e simples das empresas, mas nós conseguimos criar condições muito atrativas para as empresas que efetivamente pretendam investir, criar riqueza, criar emprego. Segundo lugar, o Sr. Deputado falou da fraca execução dos fundos estruturais. Na verdade, Sr. Deputado, eu não creio que isto seja uma questão de opinião. 70% do orçamento total dos fundos estruturais do PT 2020 já foi absorvido por projetos aprovados. Lideramos desde 2016 o ranking da União Europeia em matéria de execução de fundos estruturais. E os apoios do COMPET e dos PEOs regionais estão a fazer, de facto, chegar muitas verbas às empresas e a apoiar muito investimento. Eu estou de acordo que, do ponto de vista da capacidade de resposta de duas instituições com quem o Ministério da Economia tem alguma responsabilidade, o IAPMEI e a ANI, nós estávamos a verificar atrasos no processamento das aprovações dos pagamentos. E é por isso que decidimos, já nestes curtos 3 meses que levamos como ministro, reforçar os recursos humanos, quer na ANI, quer no IAPMEI. No ANI já temos mais gente a trabalhar e a acompanhar a execução dos fundos. E agora no IAPMEI, também a muito breve prazo, vamos fazer esse reforço. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Luís Testa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, aproveitar para cumprimentá-los e desejar um bom ano. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar o Governo pela afirmativa e significativa aposta numa estratégia que se verifica desde o início da legislatura e que se tem demonstrado vencedora. Esta estratégia, por um lado, assume o papel central do investimento feito pelas empresas na economia nacional. Esse papel deve ser reforçado e apoiado pelo Estado, como tem estado a acontecer. Por outro lado, a agilização nos instrumentos de capitalização para que essas empresas possam executar investimentos de forma mais sustentada e não dependentes de fatores externos às próprias empresas, que muitas vezes prejudicam o seu sucesso, o seu desempenho e assim contagiam negativamente o sucesso da economia nacional. Por outro lado, o investimento decisivo e absolutamente fundamental, fulcral, da investigação e do desenvolvimento, que significa, por um lado, o acreditar numa economia de sucesso, mas, por outro lado, o acreditar no futuro dessa mesma economia. Não é possível que nós tenhamos o objetivo de relançar a nossa economia nacional no panorama internacional, agarrados exclusivamente às formas ou às fórmulas tradicionais de produção e às fórmulas tradicionais de investimento. Por outro lado, a qualificação dos recursos humanos, a par de todos os outros instrumentos, demonstra-se como a complementaridade essencial daquilo que é a estratégia. Porque não é possível nós estarmos a formar, como é assumidamente dito, as gerações mais bem preparadas de sempre, e essas gerações mais bem preparadas de sempre estarem sistematicamente excluídas do processo produtivo, do processo de investimento e da economia e das empresas. E, portanto, esta estratégia, que se tem verificado acertada e que tem correspondido a resultados concretos e positivos, é uma estratégia que merece o apoio indubitável do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e nós reconhecemos-nos profundamente naquilo que tem estado a ser levado a cabo pelo Governo e pelo Sr. Ministro da Economia. Fala-se muito de indicadores e às vezes utilizam-se, e não raras vezes utilizam-se, os indicadores da economia nacional para demonstrar realidades, umas existentes, outras desvirtuadas. Porque os indicadores muitas vezes correspondem a parcelas de uma realidade económica que não correspondem à globalidade do trajeto e, portanto, desde logo, assinalar o constante crescimento que Portugal tem tido, não só em resultados homólogos, o que desde logo é importante, mas sobretudo em resultados em cadeia. Ou seja, os crescimentos que se verificam trimestre após trimestre, comparados com os trimestres anteriores, significam uma resposta muito positiva do desempenho da economia nacional. E, portanto, é de saudar essa robustez, essa capacidade que a economia nacional tem tido de responder aos desafios que lhe têm sido lançados e sobretudo, de corresponder às aspirações do país. Eu, Sr. Ministro, não me leva a mal se cumprimentasse o Partido Social Democrata pelo facto de finalmente ter trazido aquilo que é a sua perspectiva da economia nacional aqui e de poder ser o próprio PSD confrontado com aquilo que é a realidade vista e dita pelo Governo da República e também subscrita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas não é aí que eu quero chegar. O Grupo Parlamentar do PSD, de uma certa forma, e de uma forma com alguma bonomia, veio aqui revelar um cenário dramático, um cenário catastrófico, um cenário de desencorajamento da economia nacional, que não corresponde nem sequer ao semblante do seu deputado Virgílio Macedo, que traçou esse cenário. E, portanto, das duas, uma. Ou o seu deputado Virgílio Macedo está contente com o cenário que traçava e que explanava, ou nem sequer o seu deputado Virgílio Macedo acredita naquilo que dizia. E, portanto, o seu deputado Virgílio Macedo tem razão. Tem razão. O seu deputado Virgílio Macedo tem razão.
Senhores deputados, nós tínhamos...
O seu deputado Virgílio Macedo tem razão.
Senhor deputado Luís Moreira Testa, senhor deputado Virgílio Macedo, nós tínhamos combinado que os apartes são permitidos. Se forem com humor, melhor ainda. E se ajudarem à boa disposição, melhor ainda. Se for para aumentar ruído, já não fazem sentido. Mas como... E também julgo que a nossa comissão, apesar da inovação, não costuma fazer muitas análises psíquicas. E portanto, é bom...
Lá chegaremos, Sr. Presidente.
Lá chegaremos. Permito que o Sr. Deputado Luís Moreira Testa continue a sua intervenção, que a mesa será tolerante no tempo.
E, portanto, o clima em que foi feita a intervenção do PSD, ele próprio nega a substância do discurso, correspondendo àquilo que tem sido, de facto, uma postura proativa e afirmativa do Governo da República naquilo que é a aposta central da economia nacional. Sr. Ministro, Eu gostaria de apresentar nesta primeira ronda um outro tema que me parece de relevância absoluta e que me parece que deve ser tratado logo no início do debate, e que é a aposta decisiva naquilo que têm sido os combates que têm sido travados relativamente àquilo que é o panorama de algum fenómeno apelidado de interioridade. A relevância da transição, primeiro para a Secretaria de Estado, mas para o Ministério da Economia, desta pasta que se debruça sobre as questões da interioridade, é, na nossa opinião, absolutamente fundamental. E é, desde logo, por uma razão simples. Porque os problemas do fenómeno apelidado de interioridade consubstanciam-se, essencialmente, em problemas de competitividade económica. Ou seja, se por um lado os níveis de coesão, muitas vezes os indicadores nessa região do país até estão acima e são melhores do que nas demais regiões, os problemas concretos relativos à competitividade económica verificam-se de forma evidente. E, portanto, esta nova abordagem que é feita por este Governo e pelo Ministério que Vossa Excelência lidera, naquilo que são as questões da interioridade, merecem o nosso acompanhamento e merecem o nosso apoio. Porque é demasiado recurso para ser desperdiçado num país tão pequeno. Quando nós temos território com uma vastidão tão imensa, que neste momento não contribui decisivamente para o produto nacional, para a economia nacional, pois que a aposta também se faça para que esse território possa contribuir para a riqueza nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Ministro, e pedi ao Vice-Presidente, depois de recomposto e com o semblante correto, me pudesse substituir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Testa. Obrigado pelas suas considerações. Tem razão em salientar a importância de nos atermos ao filme e não à fotografia. É importante vermos a trajetória da economia portuguesa, é importante percebermos como é que as empresas portuguesas se comportaram nos últimos anos e, nesse sentido, perceber também se as políticas públicas têm apoiado as empresas num percurso saudável ou, pelo contrário, as têm desencorajado. E eu coincido com o Sr. Deputado na análise de que as políticas públicas, quer no apoio ao investimento, quer no apoio à inovação, quer na qualificação dos recursos humanos, têm permitido às empresas fazer um percurso, que é um percurso que as permitiu tornar-se mais competitivas, mais robustas do ponto de vista financeiro, mais inovadoras e, portanto, também mais capazes de criar emprego e emprego de qualidade. Estou de acordo com isso e eu também, agora aqui com o Sr. Deputado Virgílio Macedo como Presidente da Comissão, eu não deixo de estar atento aos sinais que nos vêm de fora. E, portanto, aquilo que temos a noção é que precisamos de continuar, por um lado, a apoiar os fatores de competitividade das empresas, mas, por outro lado, também reforçar algumas iniciativas, designadamente no apoio ao investimento, para poder continuar a puxar pela economia nessa medida. E um caso muito exemplar é o plano de contingência que temos para um Brexit desordenado, que pode, como referi na minha primeira intervenção, criar já este ano algumas dificuldades também ao comportamento de algumas empresas exportadoras. O Sr. Deputado falou de um tema que me é muito caro e que eu acho que é decisivo para o país, que tem a ver com a coesão territorial e tem a ver com a capacidade de aproveitarmos o potencial de todo o nosso território. Nós devemos empenhar-nos na valorização daquilo que se designa como o interior do país. Ainda no outro dia estávamos em Alveiazer e alguém dizia como é que se pode designar por interior um município que fica a 40 quilómetros da costa. Mas, na verdade, nós conseguimos reconhecer uma delimitação geográfica muito precisa onde encontramos redução da densidade territorial, aumento dos índices de envelhecimento e redução do produto per capita em certas regiões com algumas características. Essas regiões são diversas entre si, mas o aproveitamento de todo o potencial económico, por um lado, e por outro lado, um dever de solidariedade que temos para com todos os cidadãos portugueses, obrigam-nos, coletivamente, a apostarmos na valorização e desenvolvimento equilibrado do nosso país e na valorização do interior. De facto, o Governo tem tido como uma das pedras-chave dessa estratégia de coesão territorial a capacidade de atrair para o interior do país investimento que crie emprego, que ajude a fixar e a reter populações. Criámos uma série de ferramentas e de instrumentos, quer na gestão dos sistemas de incentivos, com avisos dedicados a alguns territórios ou com a valorização e a aprovação de critérios de mérito para dirigir mais do que proporcionalmente os incentivos ao investimento empresarial para o interior. Temos tido muita procura por parte das empresas para os avisos que lançamos nos sistemas de incentivo para o interior. Começamos a debater-nos com alguns problemas delicados, que são fazer acompanhar as intenções de investimento da capacidade, de facto, de encontrar os recursos humanos para os servir, mas é melhor ter esse problema, onde é que vamos buscar pessoas para os empregos que estamos a criar, do que o problema inverso, que é as pessoas saírem porque não há empregos. Mas temos que continuar também a trabalhar nessa valorização. Nos sistemas de incentivos, no apoio muito importante que o setor turístico pode ter, a valorização do nosso património natural e cultural no interior e o apoio à diversificação da oferta turística é um percurso que temos estado a fazer com a linha de apoio à valorização turística do interior, o programa Valorizar, uma especial incidência do programa Revive, que visa aproveitar para a utilização turística elementos do nosso património cultural com um foco muito grande nos territórios do interior. A nova fase do programa Revive Natureza, que visa aproveitar também para os mesmos destinos pequenos equipamentos, postos da guarda fiscal, casas de guardas florestais, com uma valorização particular de projetos que estejam mais ligados à economia local e à valorização dos recursos endógenos, a valorização da paisagem, etc. Mas não podemos ficar por aí e tentamos também ter programas que reforcem fatores de competitividade e de discriminação positiva a favor dos investimentos no interior do país. Nós tivemos a oportunidade de fazer programas de reforço dos benefícios fiscais ao investimento que é realizado nos territórios do interior e o Governo apresentou também, na última proposta de lei do Orçamento de Estado, uma proposta de redução do IRC das empresas que criam postos de trabalho no interior. Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido e extraordinariamente decepcionado com o Parlamento pela circunstância dessa proposta ter sido reprovada pelo Parlamento. Não tinha antecipado, em função das discussões que sucessivamente fui tendo sobre a importância da valorização do interior no nosso país, não tinha a convicção que este Parlamento fosse recusar a proposta de autorização legislativa para reduzirmos o IRC às empresas que criam postos de trabalho no interior. Espero, e queria dizer aos senhores deputados, que continuamos a discutir com a União Europeia a criação desse regime e assim que tivermos essa aprovação da União Europeia, nós vamos propor novamente ao Parlamento a criação de um regime fiscal mais favorável para as empresas que criem postos de trabalho no interior e nessa altura voltarei a falar com os senhores deputados e a pedir o apoio dos senhores deputados para essa tarefa que é absolutamente decisiva para criarmos fatores de atratividade para o investimento no interior. Finalmente, também, além de muitos outros programas de incentivo à fixação da população, quer ao nível dos funcionários públicos, quer ao nível em geral da fixação de pessoas no interior e de alguns programas específicos dirigidos a necessidades próprias dos territórios de mais baixa densidade, queria referir que continuamos a apostar na possibilidade de assegurarmos a valorização dos recursos e da paisagem rural, porque nós temos que reconhecer que a valorização do nosso capital natural, quando o nosso território já não é tão densamente povoado como era nos anos 50 ou até os anos 60, tem que conhecer novas estratégias de valorização. Nós somos capazes de fazer isso nos territórios com aptidão agrícola. Nós temos a região com mais baixa densidade populacional do país, que é o Alentejo, com um território rural muito bem tratado e aproveitado, graças ao apoio que a política agrícola comum tem, mas nos territórios que não têm essa vocação agrícola, designadamente territórios que têm vocação florestal, nós não temos sido capazes de encontrar um modelo de valorização da paisagem e de valorização do território, e é isso que temos que continuar a trabalhar, na diversificação da base económica, na valorização dos produtos endógenos e numa resposta também às questões estruturais da nossa floresta. Fizemos propostas nessa matéria, aprovámos legislação, aprovámos benefícios fiscais, mas temos que continuar a encontrar a forma de valorizar o território em todas as suas vertentes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda.
Já temos um presidente de mesa mais contente, mais alegre. Isso é um bom sinal. Os ventos depressivos que sopram no PSD parecem não chegar aqui à comissão. Isso é uma boa. É um bom augúrio para os nossos trabalhos. Senhor Ministro, senhores secretários de Estado e senhora secretária de Estado, os meus cumprimentos e o agradecimento pelas intervenções que foram feitas até agora, e as explicações foram dadas, e eu queria pegar exatamente algumas das ideias-chave que o Sr. Ministro aqui nos lançou, como sobretudo como a cenarização daquilo que mais, com maior probabilidade, vai acontecer à economia portuguesa nos próximos tempos. Para dizer que aquilo que o Sr. Ministro diz tem que ser um bocadinho mais esmiuçado para perceber quais são os verdadeiros impactos na sociedade portuguesa. Porque há elementos que falham na sua exposição e relativamente às quais nós queremos relevá-las. É verdade que, do ponto de vista previsional, é expectável que, segundo o próprio Instituto Nacional de Estatística diz no seu resumo de janeiro de 2019, as exportações de bens em 2019 vão baixar significativamente, de um ritmo de 6,4% de crescimento anual em 2018 para 4,3% em 2019, portanto estes são os valores que o INE nos fornece, e isso é apontado sendo o resultado do Brexit e do impacto que isso vai ter quer nas empresas exportadoras, quer no setor também exportador do turismo em Portugal. Nós conhecemos que em alguns desses setores, nomeadamente do turismo, a fatia dos turistas ingleses é quase que se aproxima dos 20%, portanto tem um relevo bastante importante, e isso é evidentemente um alerta importante para a evolução da economia portuguesa, sobretudo se nós queremos aproveitar aquilo que parece, segundo o Sr. Ministro, ter sido o encerramento de um ciclo, foi a recuperação da saúde económica ou financeira das empresas de forma geral. Nós não podemos escamotear o facto de essa recuperação da saúde ter sido feita à custa de um processo de purificação do tecido empresarial, portanto houve milhares e milhares de falências de empresas, houve milhares de pessoas que foram parar ao desemprego, houve tantas ou mais daquelas que emigraram do nosso país para encontrar condições de vida lá fora, e tudo isso concorreu para que nós, se é verdade que do ponto de vista da saúde económica das empresas nós estamos em melhor situação, há outras situações em que nós estamos pior. E estamos pior porque a sangria que houve ao nível da sociedade portuguesa foi feita a três níveis, que, na nossa opinião, não foram suficientemente abordados pelo Sr. Ministro. E é isso que eu convoco para refletir connosco. Em primeiro lugar, a sangria na qualificação dos recursos humanos. Nós temos uma geração mais qualificada, de sempre, mas provavelmente, eu não conheço estatísticas desse tipo, provavelmente essa geração mais qualificada de sempre foi também aquela que mais emigrou para o exterior. Ou seja, a sangria de quadros qualificados que tiveram que serem, que foram empurrados para o exterior, constitui um estrangulamento, um fator que é uma restrição para encararmos, a recuperação dos níveis de crescimento que todos nós, que teoricamente corresponde àquilo que o Sr. Ministro diz. Porque o Sr. Ministro disse, e eu não devido disso, que as empresas estão neste momento num patamar semelhante, o PIB recuperou a níveis de 2008, isso é um bom sinal. As empresas estão num patamar de saúde que lhes permite começar a pensar em investir, mas um dos problemas essenciais desse investimento é exatamente a falha, a ausência de recursos humanos qualificados, apesar de aquilo que se sabe sobre a qualificação da geração, destas novas gerações, ter sido bastante superior às anteriores. Portanto, como é que isto se resolve? Resolve-se valorizando os recursos humanos para impedir que essa sangria seja continuada para o exterior. Valorização de recursos humanos significa aumento da, não só aumento da qualificação, mas também aumento do rendimento que essas novas qualificações devem poder proporcionar às, não só às empresas, mas também à economia e ao país. Porque esse estrangulamento, Sr. Ministro, é um estrangulamento que impede a economia de crescer. O aumento da desigualdade que tem vindo sistematicamente a ser prosseguida na economia portuguesa, entre os rendimentos mais elevados e o resto, digamos, da, desculpa a expressão, da molhada, toda a gente perde. Há uns que perdem mais do que outros, mas toda a gente perde em relação àqueles que ganham muito mais do que ganhavam no passado. Este fator de enorme desigualdade que existe é um fator que constitui um travão para a recuperação da economia portuguesa para níveis que sejam úteis, que sejam indispensáveis para a economia portuguesa. A segunda, dentro desta desigualdade, existe também a desigualdade a nível das empresas. Porque é verdade que as empresas estão, digamos, recuperadas, mas há uma desigualdade efetiva em relação àquelas que podem utilizar esses benefícios para investimento e aquelas que têm de lutar pela sua sobrevivência. E lutar pela sua sobrevivência são as que trabalham essencialmente para o mercado interno. São as micro, pequenas e médias empresas que, por razões que têm a ver com o facto de o rendimento disponível não ser aos níveis que se exige, que as pessoas exigem também em resultado da sua própria qualificação, não conseguem, digamos, apresentar resultados e níveis de atividade que satisfaçam não só essas micro, pequenas e médias empresas, mas também as próprias pessoas que digamos, tem capacidade de poder, noutras condições, comprar e fomentar o consumo interno. A última coisa que também constitui um travão a esse desenvolvimento tem a ver com o investimento público e com as infraestruturas. O que é realmente de bastante preocupante, Sr. Ministro, e com este termino, diz respeito ao facto de a lentidão com que o investimento público se desenvolve em Portugal, nomeadamente ao nível das infraestruturas, constitui não um fator de contentamento, provavelmente apenas para o Sr. Ministro das Finanças, por causa do déficit público, mas do ponto de vista da economia constitui um enorme travão ao desenvolvimento. O Sr. Ministro falou aí do interior. É verdade que há sinais contraditórios que podem ser corrigidos no futuro, mas eu queria lhe fazer o seguinte desafio. É mais importante, por exemplo, uma medida de abolição de portagens para as autoestradas que vão para o interior do que ter um padrão de benefícios fiscais que favorece o investimento.
Porque obrigado, Sr. Deputado.
Grande parte do investimento no interior não é feito só com capital, Sr. Ministro, é feito com pessoas. E as pessoas têm de ter uma acessibilidade plena, pelo
obrigado,
menos a níveis
deputado.
Que lhes permita,
deputado, já passou dois
que lhes permita
minutos.
Combater esses fatores de interioridade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Leitor de Sousa. Obrigado pelas suas perguntas. Fez algumas considerações, mas fez perguntas muito concretas. Eu só queria dar uma nota relativamente à questão que colocou sobre o impacto do Brexit no turismo. Nós temos, de facto, que ter a noção de que o mercado britânico é o nosso principal mercado turístico e, face a esta alteração dos termos de relacionamento entre o Reino Unido e a União Europeia, nós temos que conseguir trabalhar muito decididamente, quer para mitigar os efeitos disso e evitar uma descida muito significativa dos movimentos turistas britânicos, quer encontrar mercados alternativos. Temos estado a fazer isso nos últimos dois anos, desde o resultado do referendo. Temos tido resultados interessantes ao nível da captação de turistas de outros destinos, como os Estados Unidos, como o Brasil, como a China, mas também o Canadá. E temos também procurado, no turismo europeu, encontrar formas de chegar a novos destinos. Falei há pouco da importância de ter uma oferta para a Europa, a partir sobretudo de Faro, que estava muito desguarnecido em função das falências de algumas companhias aéreas low cost. Conseguimos repor isso. E eu acho que os resultados do movimento de turistas britânicos em novembro e dezembro, com crescimentos de 17% em novembro nas chegadas ao aeroporto de Faro, são muito positivos. Os resultados de novembro mostram que o mercado britânico neste mês subiu 7,6%, interrompendo uma tendência de descida. Eu acho que isso é encorajador, como é encorajador a diversificação. Senhor deputado, vamos também fazer uma campanha específica turística dirigida ao Reino Unido, para, neste momento em que pode haver algum abalo, sermos capazes de chegar com campanhas muito dirigidas a estes destinos. Sr. Deputado, três coisas. Primeiro, o tema dos recursos humanos, da imigração, da circunstância do país, depois do período de crise que viveu, estar confrontado com uma redução dos recursos humanos disponíveis para trabalhar. Eu estou de acordo consigo que isto é um dos maiores constrangimentos ao nosso crescimento futuro. Nós temos, neste momento, menos 300 mil ativos do que tínhamos em 2008. A população ativa em Portugal em 2008 era de 5 milhões e 500 mil, neste momento é de cerca de 5 milhões e 200 mil. É verdade que as perspectivas económicas mais favoráveis e a redução significativa do desemprego permitiram reduzir os fluxos migratórios, e neste momento nós tivemos, em 2017, voltámos a ter um saldo migratório positivo, embora praticamente só 4 mil pessoas. Isso é um bom sinal, mas não é suficiente e tem razão também a dizer que muita da nossa imigração é uma imigração qualificada, mas eu diria que toda a gente nos faz falta neste momento. Neste momento as intenções de investimento precisam de recursos humanos a todos os níveis de qualificação. Nós precisamos de gente na agricultura, na construção civil, na indústria, nas tecnologias de informação e comunicação, no turismo e, portanto, nós precisamos mesmo de gente. Temos bons sinais ao nível da qualificação de base. Nós vimos nestes três anos que conseguimos diminuir muito significativamente as taxas de abandono escolar precoce. Nós no ano passado tivemos uma taxa de abandono escolar precoce de 13%, que já compara muito bem com uma média de 11% da União Europeia e que, sobretudo, compara com aquilo que era há 10 anos atrás, de mais de quase 25%. Portanto, nós estamos a fazer um percurso como país muito positivo. Estamos a conseguir reforçar a oferta nos cursos técnico-profissionais e nos cursos superiores profissionais mais dirigidos às necessidades das empresas, muito importante, mas temos que fazer um trabalho muito decisivo na captação, e é isto que temos mesmo que fazer, de recursos humanos do exterior. Nós precisamos de assumir coletivamente que a economia não consegue suportar o crescimento sem recursos humanos que só podem vir de fora. Temos que tentar assegurar que os nossos emigrantes tenham perspectivas interessantes de emprego, com salário adequado e com perspectivas de valorização profissional que os motivem a regressar. O Sr. Deputado sabe que temos um programa que tem sido desvalorizado porque se acha que a vertente fiscal exclusivamente não é necessária. Estou de acordo, porque o nosso programa Regressar não incide exclusivamente sobre a vertente fiscal. E é verdade que a carência de recursos humanos tem mostrado que as empresas portuguesas têm subido salários. Os rendimentos do trabalho em todos os níveis de qualificação têm vindo a subir no último ano. Nós conseguimos, e acho que isso é uma coisa que todo o país, todos nós temos de estar satisfeitos, nestes últimos três anos conseguimos reduzir os níveis de desigualdade social. O índice de Gini reduziu-se em 2016, 2017 e 2018, ainda não temos os números, mas julgamos que vamos fazer esse percurso também. Reduzimos o risco de pobreza da população para 17%, ainda é muito, mas o risco de pobreza está a reduzir-se. E temos assistido a um crescimento dos salários agora em todos os escalões. Mas o trabalho de captação de recursos humanos do exterior é muito importante. O senhor deputado falou também da questão das empresas e do panorama das empresas não ser todo por igual. Nós temos, de facto, que dar também a qualificação das empresas. Não é só para aquelas empresas vocacionadas para mercados externos, mas também para aquelas que trabalham para o mercado interno. Não apenas numa perspectiva de substituição das importações, mas no reconhecimento que grande parte do nosso tecido empresarial trabalha para o mercado interno e são esses que também criam emprego em grande quantidade. E nós temos que continuar a fazer esse percurso. Julgo que o trabalho que temos feito de apoio ao investimento, às qualificações e à inovação, não tem sido exclusivamente dirigido às empresas exportadoras. E temos tido bons resultados, Sr. Deputado. Por exemplo, nós conseguimos reduzir as nossas importações de bens agroalimentares em 400 milhões de euros. Nós agora importamos menos 400 milhões de euros de bens agroalimentares do que importávamos há uns anos atrás. E ao mesmo tempo temos crescido as exportações nesse setor. Estamos neste momento com 588 milhões de euros de exportações no setor agroalimentar. Portanto, um setor que trabalha muito para o mercado interno tem crescido em produtividade, tem crescido em produção, tem crescido em emprego. Tivemos uma grande destruição de emprego e de capacidade produtiva no setor da construção civil e das obras públicas. Isso prende-se já com a terceira questão que colocou. E isso neste momento, também uma questão que nos tem que preocupar. Nós estamos carentes de repor o capital físico e, nesse sentido, temos que criar mercado para este setor, mas, no entanto, não temos ainda os recursos humanos disponíveis e a capacidade produtiva. Eu queria lhe dizer que nós estamos a trabalhar com os clusters de competitividade, no sentido de fazermos pactos setoriais para identificarmos medidas que, do ponto de vista do setor privado e do setor público, possam contribuir para resolver alguns problemas, e o setor da engenharia e construção é um daqueles que temos identificado como prioritários para isto. Finalmente, o investimento público tem razão. Nossa ambição em matéria de infraestruturas tem que ser de fazer mais e tem que ser de fazer mais depressa. Nós temos um conjunto de infraestruturas propostas, mas temos que ser capazes de executar. É desejável que sejamos capazes de consensualizar um programa nacional de infraestruturas para a próxima década, mas é necessário também reforçarmos a capacidade de execução. Eu acho que a capacidade de executar projeto e de concretizar medidas é muito decisivo. O Sr. Deputado finalmente falou da questão de o que é mais decisivo para o interior: benefícios fiscais ao investimento ou redução de portagens para a mobilidade. Sr. Deputado, eu queria lhe dizer que as duas coisas são importantes. É importante ao mesmo, é ao mesmo tempo importante nós sermos capazes de criar incentivos à criação de emprego e à fixação de investimento no interior do país, porque as pessoas estão onde existem empregos, mas ao mesmo tempo também temos que trabalhar nos outros fatores. Demos um passo que eu acho que é significativo no ponto de vista da redução das portagens para os veículos da classe 2, 3 e 4 e ainda para os veículos comerciais. Vamos continuar a trabalhar em todos os fatores de competitividade e de bem-estar no interior do país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral, em representação do Grupo Parlamentar CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro e os secretários de Estado que o acompanham. E dizer, Sr. Ministro, primeiro é um gosto, um prazer tê-lo nesta comissão e eu vou tentar encontrar o semblante correto para lhe dizer que nem tudo vai mal e concordo com Vossa Excelência que, de facto, Portugal, a economia portuguesa tem apresentado números positivos. Eu não adjetivava, como Vossa Excelência o fez, como notáveis desenvolvimentos. Confesso que isso já me parece um pouco excessivo. E porquê? Porque eu acho que podíamos fazer sempre mais e melhor. E é aqui onde eu queria me concentrar. Isto é, no fundo, já que falou em turismo, é como a Nazaré. Deve haver milhares de surfistas, mas os que ficaram para a história foi o Rodrigo Costa ou o McNamara. Porquê? Porque arriscaram e aproveitaram a melhor onda, a maior onda, para deixar o seu registro. E é aqui que, de facto, Portugal não tem feito esse... Teve uma conjuntura internacional favorável, teve uma estabilidade política, teve até largo consenso em áreas sensíveis da governação e a verdade é que os resultados não são tão bons como seriam de esperar, ou seja, não aproveitamos aquilo que não acontece muitas vezes, que são janelas de oportunidade únicas e os ventos já não são tão favoráveis como diz não só o CDS, mas dizem as empresas, eu já lhe fiz, não é um número, mas já lhe fiz, porque às vezes convém dizer e aproveitar a opinião de quem está no terreno. Por exemplo, a Confederação do Turismo de Portugal dizia que medidas de estímulo ao investimento privado são insuficientes. A CCP dizia enorme desilusão para as empresas e a CAP, importante para o interior, uma vez que o interior tem na sua agroindústria uma atividade relevante, afirma o orçamento discrimina a atividade privada e tem essencialmente também a atividade privada e, portanto, ou seja, não vale a pena repetirmos que há de facto dificuldade de recursos humanos e da qualificação de recursos humanos, não é de agora, sempre existiu, que temos um problema de financiamento da economia das empresas e que as empresas têm um problema de capitais próprios. Tudo isso sabemos há décadas. É preciso saber que medidas e como é que nós evoluímos desse patamar. E eu temo que porventura nós não vamos conseguir fazer melhor porque os dados do Instituto Nacional de Estatísticas dizem que volume de negócio do serviço desacelerou para 2,5% em novembro. Produção na construção abrandou 3,8% em novembro. Exportações diminuíram 8,7% e as importações aumentaram 11,5%, ou seja, a balança comercial que pior. O volume de negócio na indústria diminuiu 2,2%. Podia continuar a dar aqui alguns dados, até podia citar o relatório do Banco de Portugal, que prevê redução e arrefecimento do consumo privado, do consumo público, mas mais importante que isso, formação bruta de capital fixo. Também, 2018, 2019, 2020, em quebra, que aí é que se vê a tal saúde financeira e o investimento das empresas. E, portanto, Sr. Ministro, é de facto preocupante perceber que talvez tenhamos perdido uma boa oportunidade. E eu gostava de saber as razões porque é que isso aconteceu. O que é que falhou para que Portugal... O Sr. Ministro diz, bom, nós vamos ter que fazer reformas. Eu pergunto, bom, estamos no fim da legislatura... Podia ter dito isso e feito isso e pensado isso no início da legislatura. E as reformas tinham que ver, fazem-se reformas em períodos de crescimento, aproveita-se a oportunidade. E o Governo não as fez. O Governo o Governo prefere gerir, contorcer-se nas estatísticas e dizer, bom, mas nós afinal estamos a crescer. Pois estamos, Sra. Deputada, nós estamos a crescer. Mas eu também pergunto, e aqui com sentimento de inveja, mas inveja em sentido de elogio, é que se nós fizemos tudo tão bem, explico-me lá porque é que a Bulgária tem um crescimento de 3,4%, a Estónia 3,7%, o Chipre 3,9%, a Letónia 4,4%, a Lituânia 3,3%, a Hungria 4,8%, a Polónia 5,0%, a Roménia, a Eslovénia, todos a crescer. Podemos escolher outros países que crescem menos, bom, estamos na média. Mas porquê é que nós não acompanhamos economias que, teoricamente, estavam a crescer menos, estavam até às vezes em linha com Portugal e talvez tenham aproveitado a tal janela de oportunidade e fizeram reformas e cresceram. Dei apenas exemplos e eu gosto de me comparar com os melhores. Posso depois dizer, bom, eu bebi uma garrafa de água, mas o outro bebi uma garrafa de vinho, eu estou sóbrio e ele está bêbado. Eu não quero fazer essa comparação que parece que o Partido Socialista quer fazer. Eu quero apenas comparar e dizer, nós podíamos ter feito melhor. E já lá irei. E porquê é que eu acho que devíamos ter feito melhor? Porque o Sr. Ministro diz, bom, tenho pena que no orçamento não tenham aprovado. Olha, o CDS também tem pena, porque estes países que lhe estou a falar têm IRC, que vai direitinho à capacidade de financiamento e que a competitividade das empresas, abaixo do português. Qualquer um dos países anda entre os 10%, 16%, 15%. O Partido Socialista aprovou, na Lei 2, 2014, no artigo 8, que não vou ler porque senão perco aqui muito tempo, redução do IRC para 21% e depois ficaria numa fronteira em 17% e 19%. O governo não foi por aí e, portanto, tenho aqui, não sei se a razão única que explica este crescimento neste país é o IRC ou não, mas poderá ser aquilo que o PSD já acusou, que eu também acuso, mas que é a própria OCDE que diz que Portugal está entre os 6 países que aumentaram impostos às empresas. Ou a OCDE mente, ou eu li mal, ou o Sr. Ministro tem que reconhecer que, afinal, a sua frase, que estamos na média ou abaixo, não é verdade. Porque, segundo a OCDE, nós somos dos 6 países que aumentou a carga fiscal às empresas. Eu pergunto como é que nós podemos acompanhar o tecido empresarial quando aumentamos. E depois queria fazer-lhe uma pergunta, porque eu acho que vale a pena. Nós tínhamos anunciado em julho do ano passado uma linha capitalizar de mais 2.600 milhões, linha capitalizar para um mind caps de 500, reforço o papel do IFD, gostava que me fizesse, e a linha capitalizar exportações, gostava que me fizesse depois uma, que é para vermos num concreto, se os anúncios depois têm alguma consequência, qual é o ponto da situação destas empresas. Depois dizer-lhe ainda, sobre o tema do dia, veremos o que é que acontece logo em Inglaterra, mas o Brexit. O Governo diz que está a preparar, que tem soluções, que tem inclusivamente 50 milhões de euros que são suficientes para ajudar. Eu não desconheço o programa do Governo para o Brexit. Tenho aqui comigo o da Irlanda, são quase 300 páginas, e eu aqui consigo perceber qual é a estratégia da Irlanda. A estratégia de Portugal não consigo perceber e fico à espera que me diga, porque se são esses 50 milhões, Sr. Ministro, nós temos, basicamente, o que o senhor diz às empresas é que se perderem 2 mil milhões, eu vou ajudar com 2,4 dessas perdas. O que quer dizer que uma empresa, quantas minhas, de meio milhão de euros, que exporta de meio milhão de euros para o Reino Unido, proporcionalmente terá uma ajuda de 12 mil euros, que é os tais 2,4. Não sei se isto é suficiente, mas eu acho que o Governo tem que ir um pouco mais longe. Depois o Governo, eu já estava à espera, vem com o turismo. É preciso contorcer muitos números com o turismo. Mas também é evidente que Portugal beneficiou da dificuldade de outros países. É evidente que Portugal soube aproveitar há muito tempo as oportunidades, mas é da vida. O que ocorre mal noutros é bom para nós. Isso normalmente é assim. Agora, eu não diria, nem fazia tantos elogios, dizer que isto é mérito do Governo e estratégia do Governo. Porque se fosse mérito do Governo e estratégia do Governo, mercados, por exemplo, como a Alemanha, que não passaram por nenhuma crise, e que tínhamos uma cota à volta de 1%, que aumentou ligeiramente, mas já está a perder 8%. Já está a perder 8%, já desacelerou. E nunca tivemos nenhuma cota relevante no mercado alemão. Se houvesse estratégia, era para aí que vínhamos. E sabe porquê que também não temos estratégia? Com isto termino. Porque o Sr. Ministro, ou a Sra. Secretária de Estado, vão ter que explicar porque é que o turismo de Portugal não tem stands. Não vai ter na Fitur e não tem noutras feiras. Vai ter com algumas regiões de turismo, mas as regiões de turismo, no espírito do gelador, não devia ser o stand do turismo de Portugal. Porque o que o legislador pôs é que a promoção do turismo, das regiões de turismo de Estados regionais, era no turismo interno alargado, no espírito do legislador Espanha. Não tem porquê, porque segundo se consta, o concurso público não correu bem e Portugal, que até ganha prémios de ter do melhor stand, não o tem. É só para ver que às vezes as políticas públicas normalmente fracassam neste governo e depois têm alguma sorte. E às vezes vá mais quem Deus ajuda, quem cedo madruga, como se costuma dizer. E, portanto, dizer-lhe que não é bem assim. E já agora o Reino Unido, segundo os meus dados, também reduziu, ou as perspectivas também são de redução em termos de cota de mercado do turismo. E, portanto, não é para desvalorizar os bons resultados do turismo, mas é só para pôr a realidade e as coisas em seu sítio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral, pelas suas considerações e pelas questões que coloca, que me dão a oportunidade também de prestar mais alguns esclarecimentos. Bom, eu, talvez em consideração inicial de reação também às suas considerações, diria o seguinte. Eu não quero nunca, nem embandeirar em arco, nem entrar em pânico relativamente às notícias que acontecem. Nós temos que fazer o nosso caminho como país, temos que decidir a estratégia que temos que decidir as reformas que decidimos em 2016 e que temos vindo a executar e temos que prosseguir. Vamos adaptando as políticas públicas às mudanças de conjuntura e aos fenómenos ocasionais, como possam ser o Brexit, mas temos que prosseguir naquilo que é decididamente apoiar o investimento, apoiar a inovação, apoiar a qualificação dos recursos humanos. E queria também dizer que, não ignorando e tendo feito a elas alusão na minha intervenção inicial, aquilo que são as circunstâncias atuais da conjuntura externa, nós também temos que encarar com realismo aquilo que se está a passar. Senhor Deputado, a formação bruta de capital fixo não está em queda, como o Sr. Deputado disse. Nós continuamos a crescer. Em 2018, a formação bruta de capital fixo cresceu 4,3% nos três primeiros trimestres e as previsões que existem é de aceleração do crescimento da formação bruta de capital fixo em 2019. O saldo da balança comercial de bens e serviços continua positiva e a perspectiva é que seja positiva. Sr. Deputado, nós temos um excedente externo desde 2014, não precisa de ser só este governo a regozijar-se com isso, espero que também se regozije, que é uma coisa absolutamente notável para a nossa economia. O Sr. Deputado achou que eu estava a exagerar quando falava de resultados notáveis da economia portuguesa. Eu queria dizer o seguinte, nós temos desde há vários anos excedentes externos, que é uma mudança decisiva em quase toda a história económica portuguesa. E, portanto, eu acho que nós devemos constatar que isto mostra uma nova capacidade da economia portuguesa e continuar a apoiar isso. Portanto, esta é outra nota. Terceira nota. Nós temos, de facto, um investimento que podia estar mais forte, mas, Sr. Deputado, em termos de investimento produtivo, isto é, se não considerarmos a construção e obras públicas, que é aquilo que tínhamos de diferente na primeira década deste século, o investimento produtivo em Portugal está, neste ano, acima daquilo que foi em 2008. E mais do que isso, apesar da situação que o Sr. Deputado referiu de termos uma carga fiscal sobre as empresas muito elevada, a verdade é que a capacidade de atração de investimento estrangeiro continua muito elevada. Nós estamos com o mais elevado estoque de investimento direto estrangeiro de sempre. O que isto significa também, Sr. Deputado, é que eu tenho a convicção de que a taxa nominal de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas não é fator decisivo para a atração de investimento. Aquilo que, quando falamos com investidores estrangeiros, perguntamos quais são os fatores de decisão, eles nunca falam das questões fiscais. Falam da questão de recursos humanos, falam da estabilidade política, falam da abertura do país do ponto de vista cultural, comercial e de investimento ao mundo, da nossa localização geográfica, das nossas condições, das nossas infraestruturas. Os fatores fiscais nunca são decisivos. E, finalmente, Sr. Deputado, eu sei que há muitos países da União Europeia que estão a crescer a taxas superiores à nossa, mas nós não nos podemos comparar com a Letónia ou com a Bulgária. Nós temos que nos comparar com economias mais maduras que estão há mais tempo na União Europeia. E na verdade é o seguinte, Sr. Deputado, nós estamos a crescer, o nosso país está a crescer mais do que a média da União Europeia. E isso significa que nós conseguimos, mais uma vez, mérito de todos os portugueses, estar a fazer um percurso de aproximação à média da União Europeia, que já não conseguíamos fazer desde o final do século passado. Bom, o Sr. Deputado fez-me três perguntas específicas que eu vou tentar também responder mais rapidamente. Primeiro, IFD e o ponto de situação das linhas capitalizar. Nós lançámos a linha Capitalizar 2018, através da PME Investimentos, tem 1.600 milhões de euros disponíveis para as empresas no âmbito do sistema de garantia mútua. E lançámos a linha Capitalizar Mais, no valor de 1.000 milhões de euros. Queria-lhe dizer que tentámos avançar com uma linha de Capitalizar para exportações, que ainda não está operacional, e temos uma linha pensada, que já foi contratada entre a IFD e o Banco Europeu de Investimento, para canalizar para as empresas que saiam de processos de reestruturação. Estamos a trabalhar para que isso seja concretizado. Eu gostava que isso tivesse podido estar disponível até ao final do ano passado. Não aconteceu, mas estou convencido que ainda neste trimestre vamos conseguir concretizar isso. É importante que a IFD concretize a promessa que não conseguiu cumprir. Ou seja, a IFD, quando foi lançada em 2014, foi apresentada como um banco promocional, um banco de fomento. Na verdade, foi criada com tantos constrangimentos nos seus estatutos, nas condições de autorização da União Europeia, que demorou muito tempo até estar verdadeiramente operacional e ao serviço da economia. E eu acho que agora é o tempo da IFD demonstrar às empresas, ao sistema nacional, que de facto tem um contributo importante a dar ao financiamento da economia portuguesa, e é nesse sentido que estou a trabalhar, porque também, se não for assim, temos que questionar de facto o seu papel. Eu acho que há uma falha no nosso sistema, que nós não dispomos, como outros países europeus dispõem, de bancos, bancos promocionais, e nós temos que transformar a IFD naquilo que anteriormente não foi conseguido, e é isso que estou a trabalhar. Brexit, o plano para o Brexit. O plano para o Brexit tem vertentes europeias e tem vertentes nacionais. Senhor Deputado, aquilo que nós sabemos é o seguinte: as empresas vão passar a pagar, todas as empresas europeias, nas exportações que fazem para o Reino Unido, direitos aduaneiros. O Reino Unido, a não ser que chegue a um acordo para criar uma zona de comércio livre com a União Europeia, isso vai demorar tempo a negociar, vai, se não houver um acordo de saída, passar a ter este problema. Isto é um problema que se levanta a todas as empresas europeias. A CIP fez essa análise e, como sabe também, o Governo trabalhou com base na análise da CIP. Há duas coisas que eu queria dizer. O acordo de saída que estava negociado com o Governo Britânico previa que até 2020 a questão das relações comerciais e dos serviços se mantivessem exatamente nos mesmos termos. Isso daria tempo aos dois blocos para negociarem os novos termos de uma relação, e havia uma declaração conjunta que falava da vontade de instituir uma zona de comércio livre com mais vantagens. É precisamente por nós não termos a certeza se vai haver esse acordo de saída que precisamos de um plano de contingência. O plano de contingência visa responder a coisas muito imediatas, que é como é que de repente temos que ter mais gente a trabalhar nas alfândegas, etc. E também a ajudar as empresas a adaptar-se às novas circunstâncias. Mas, Sr. Deputado, a economia irlandesa está absolutamente pendurada na economia britânica. A interligação é total. É evidente que o impacto, e o próprio estudo da CIP o demonstra, o impacto do Brexit sobre a economia irlandesa é muito superior àquele que se verifica entre nós. O mesmo estudo que o Sr. Deputado refere identifica como mais afetadas pela saída, em primeiro lugar, a Irlanda, depois um grupo de países ali muito próximos, como a Holanda, ou a Bélgica, ou a Dinamarca, e Portugal num outro nível. E é verdade que, se não formos capazes de chegar a um bom acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, o impacto sobre as nossas exportações para o Reino Unido pode ser pode ser muito significativo. E é por isso que nós temos que apoiar as empresas na diversificação dos seus mercados exportadores. Sr. Presidente, se me dá licença, só o tema dos stands do turismo de Portugal. Como sabe, lançou-se um concurso para termos os stands disponíveis e, com o nosso sistema extraordinário de contencioso administrativo, temos o processo pendurado num tribunal à espera de uma decisão, e isso também é um fator que, de facto, coloca grandes dificuldades à nossa economia.
Obrigado, Sr. Ministro. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Queríamos começar por referir mais uma vez a nossa perspectiva sobre as consequências do esvaziamento das áreas que são acompanhadas pelo Ministério da Economia, sobretudo a energia, que passou para a esfera do Ministério do Ambiente. É óbvio para nós que a política energética tem de ter em conta preocupações ambientais. Outra coisa é estar subjugada à política ambiental, incapacitando o Ministério da Economia de ter este instrumento fundamental à atividade económica, seja no comércio, seja na indústria, que é a política energética. Mas, passando adiante, não queríamos deixar de registar mais uma vez essa nossa preocupação. Em relação aos fundos comunitários, na resposta do Sr. Ministro à pergunta que foi feita pelo PSD, referiu que a execução dos fundos estaria à volta dos 70%. Ora, a informação que tinha aqui era do Tribunal de Contas, da nota sobre dezembro de 2017, em que referia uma execução de apenas 28,5% dos sistemas de incentivos no Portugal 2020. Ora, se no final de 2017, em termos dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, estávamos a 28,5%, parece-nos que numa altura já muito próxima do final do programa ainda seria muito, muito abaixo daquilo que seria necessário. Se houvesse evolução agora até 2019, também gostaríamos que esclarecesse um pouco mais sobre isso. Nessa mesma auditoria ao Tribunal de Contas, alerta para o problema das dívidas que estão por recuperar de fundos que não eram fundo perdido e que, portanto, era necessário fazer essa recuperação, e até uma parte deles não identificada ou não corretamente identificada, e que, portanto, também aí a pergunta de qual é a evolução desta matéria, como é que tem evoluído desde 2017 em relação a recuperação destas dívidas e também aos atrasos na entrega dos apoios. Ainda sobre esta matéria dos fundos comunitários, foi anunciado em 27 de setembro que estão agora abertas as candidaturas ao fundo de co-investimento dos 200 milhões, dirigido às startups. Ora, este fundo foi anunciado por António Costa em 2016 e só agora é que abrem as candidaturas. Se não acha que estes 2 anos de intervalo entre o anúncio e a abertura de concursos não é um pouco demais? Indo mais a questões relativas às pequenas e médias empresas, queríamos também saber qual é o ponto de situação das medidas dirigidas ao pequeno comércio. Foi criado o grupo de trabalho para o comércio local e de proximidade. Enfim, que medidas é que estão a ser aplicadas? Que preocupações é que o Governo tem relativamente aos problemas que estas empresas estão a ter? E, em particular, devido à lei dos despejos do anterior Governo, que tem levado a que muitos pequenos comércios tenham sido forçados a sair dos seus locais, e isto com graves consequências não só para o tecido empresarial das cidades, mas também para a vida das próprias cidades, e portanto também a questão do arrendamento comercial, como é que o Governo está a olhar para esta questão. Temos ainda preocupações com o nível de endividamento das empresas. O Sr. Ministro referiu que as empresas estaria a baixar o endividamento das empresas, mas gostaríamos também de saber, do ponto de vista, se calhar mais segmentado desse endividamento, ou seja, entre as pequenas e as grandes, como é que está essa evolução, e se não continua a haver grandes empresas que continuam a endividar-se, olha, nomeadamente no PSI20, empresas cotadas no PSI20 que se endividam para pagar dividendos, se esta situação continua e se o Ministério está a acompanhar. Em relação ao setor automóvel, como sabe, os rebocadores estiveram em protesto, em que a principal reivindicação era o acesso ao gasóleo profissional. Estas empresas que sofrem uma situação de autêntico abuso de posição dominante por parte das seguradoras, o que torna as suas margens muito curtas, têm visto a sua situação agravar-se pelo aumento do preço dos combustíveis e, neste caso, o acesso ao gasóleo profissional é uma questão que pode determinar a continuação ou não de muitas destas empresas, que desempenham um papel fundamental para a segurança rodoviária. E também uma outra questão que tem vindo do setor automóvel tem a ver com as ações de fiscalização que a ASAI tem realizado em conjunto com outras entidades e o problema aqui é que essas inspeções foram feitas sobretudo no horário normal de trabalho, o que leva a que não haja inspeção àquelas oficinas ilegais que muitas vezes funcionam fora dos horários ao longo da semana ou mesmo ao fim de semana. E, portanto, também neste ponto de vista, queríamos saber como é que está a resolução das reivindicações dos trabalhadores da ASAI, até porque só essa resolução é que pode permitir que haja inspeções fora do horário normal e que, portanto, neste caso em concreto, pudesse não ir atrás do cumpridor, mas ir mais atrás daqueles que fazem a economia informal. Queria também questioná-lo em relação à situação da INAPA, uma empresa que hoje é maioritariamente pública e que tem seguido uma estratégia de internacionalização que, do nosso ponto de vista, é questionável e que levou a uma situação bastante complicada. Emitiram-se ações preferenciais que depois foram transformadas em ações normais, com direito de voto, com alterações na estrutura acionista e levou a uma situação em que a Caixa tem 35% da empresa, e depois foi aprovada uma norma segundo a qual cada acionista tem no máximo um terço dos votos, o que retira de alguma forma poder ao Banco Público. Em todo este processo, aquilo que queríamos perguntar é qual é que tem sido a intervenção do Estado, ou seja, quem é que está a determinar o que é que o dinheiro público está a fazer na INAPA, que prioridades é que estão a ser delineadas, também se esteve de acordo com esta alteração aos estatutos, também porque é que o Estado não fez uma OPA a esta empresa quando isso é obrigado por ter mais de um terço do capital. E, portanto, eram estas as questões em relação à situação da INAPA. Voltávamos à questão também do Banco de Fomento, ou da Instituição Financeira de Desenvolvimento, que o Sr. Ministro veio aqui dizer que vai começar agora a haver algum apoio às empresas. Gostávamos que desse algum esclarecimento adicional sobre que apoios é que estão a ser feitos, porque até agora esta instituição só serviu basicamente para pagar os salários dos seus administradores e pouco mais, e portanto, em concreto, o que é que isto vai trazer. Sobre o Brexit, de facto é extraordinário, e o Sr. Ministro acabou de confirmar ainda agora esta ideia de que o estudo do Estado português para o Brexit é o estudo da CIP. Ainda agora o Sr. Ministro disse que baseámos-nos no estudo da CIP para o nosso trabalho. E, de facto, é a nossa questão é se não faz sentido que o Estado português faça um estudo em que coloque em cima da mesa os diferentes cenários. E, portanto, além do estudo da CIP, que possa considerar, também tem um estudo elaborado pelo Estado português e que possa ter todos os cenários em cima da mesa e que possa ver a melhor forma de dar resposta a esta situação. Eu, por fim, gostaria só de citar aqui um artigo de 7 de janeiro, não sei se teve a oportunidade de ler, do professor Avelino Jesus, reputado economista e professor no ISEG, em que coloca uma questão em que se associa os baixos salários à fraqueza dos movimentos grevistas e diz ainda que a melhoria da produtividade de que depende o crescimento da economia está muito dependente da melhoria de salários e que a pressão salarial tem efeitos virtuosos na economia. Isto refuta de alguma forma aquela ideia de que é preciso primeiro aumentar a produtividade e que só depois é que se pode aumentar os salários. Pelo contrário, o aumento dos salários é ele próprio um fator para o aumento da produtividade e para o crescimento económico. E, portanto, a minha pergunta é, na sua intervenção inicial, quando falou do apoio à produtividade e das várias linhas nesse sentido, referiu o investimento, a inovação, a qualificação, mas a questão dos salários e da melhoria dos rendimentos, se não é também, ou se não devia ser encarada também pelo Ministério da Economia como um fator essencial para o aumento da produtividade e para o crescimento económico.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Eu Eu gostei muito das suas perguntas. Receio não ser capaz de, no tempo que tenho disponível, responder a todas elas. E peço-lhe desculpa se assim for. Vamos tentar ser rápidos. A energia é, obviamente, um fator de produção muito significativo, particularmente para a nossa indústria, e, obviamente, a questão da segurança do abastecimento, dos custos da energia, não são fatores que sejam indiferentes ao Ministério da Economia. Temos que estar a trabalhar muito de perto nesta matéria, como efetivamente fazemos. A energia, no entanto, tem neste momento o percurso essencial que em qualquer economia europeia tem que se fazer, é no sentido também da transição energética, não apenas no sentido da descarbonização, mas na redução da dependência de Portugal das importações de energia primária. E nesse sentido, faz sentido que a gestão do processo de transição energética esteja a cargo do Ministério do Ambiente, sem embargo do Ministério da Economia ser um interlocutor muito presente e muito conhecedor dos problemas que existem nesse setor. Segunda nota, a execução dos fundos. Eu aquilo que referi é que nós estamos com 70% de aprovações de projetos e, portanto, temos um nível de compromissos muito elevado. Se não tivéssemos feito a reprogramação, como fizemos com a criação deste instrumento híbrido de apoio às empresas no âmbito dos sistemas de incentivos, nós não conseguiríamos continuar a apoiar investimento empresarial privado, e por isso é que esta reprogramação é um bom sinal. O fundo 200 milhões, eu não consigo falar sobre os motivos porque ele não foi lançado mais cedo, mas neste momento ele está disponível, já apoiou dois projetos e esperemos continuar a ver dois projetos e esperamos continuar a ver boa adesão do mercado nesta matéria. Medidas de apoio ao pequeno comércio. O programa Comércio Invest vai conhecer uma nova fase nesta altura. Queria lhe dizer também que estamos especialmente preocupados com o pequeno comércio. Vamos lançar um programa de apoio à presença digital do pequeno comércio, que procuramos apoiar 50 mil pequenas empresas no setor comercial. Hoje em dia a presença digital é absolutamente indispensável. Cada vez mais temos a experiência das pessoas procurarem mesmo o comércio de rua através do acesso aos instrumentos de apoio digital, e nesse sentido apoiarmos a presença digital das pequenas e médias empresas e microempresas comerciais é decisivo. Vamos lançar muito em breve esse programa. Temos também uma preocupação importante ao nível do programa de incentivos ao comércio que vamos lançar, e queria também dizer que não abandonamos o projeto de reforma relativa à regulamentação das práticas individuais restritivas de comércio. É importante no apoio à produção nacional, na relação com a grande distribuição, mas também é um fator de reequilíbrio da oferta comercial. Perguntou-me pelas questões do nível de endividamento das empresas e como é que isto se segmenta. O Sr. Deputado sabe tão bem ou melhor que eu que as pequenas e médias empresas têm feito uma redução do seu endividamento superior ao das grandes empresas. Isso também tem a ver com a circunstância das grandes empresas terem mais facilidade de acesso ao endividamento e ao financiamento externo diretamente, mas aquilo que lhe queria dizer também é que a redução do endividamento da economia portuguesa é absolutamente decisivo. Tem que ser prioritário a redução do endividamento das famílias, das empresas e do Estado. É um percurso que temos estado a fazer e que nós não deveríamos continuar, não deveríamos abandonar. E é por isso, Sr. Deputado, que a preocupação do programa Capitalizar e do Ministério da Economia tem sido a de procurar oferecer às empresas formas diversas de financiamento, quer da sua atividade e da sua tesouraria normal, quer do seu investimento. Porque, na verdade, o modelo tradicional de financiamento da atividade empresarial através do recurso ao crédito bancário é não só mais difícil face às novas circunstâncias de regulação, mas também não é saudável, dado o nível muito elevado de endividamento que ainda persiste. Quando se assistir a uma subida de taxas de juro, nós podemos voltar a ver empresas a entrarem em dificuldades. E por isso o nosso percurso tem sido de apoiar as empresas na redução do seu endividamento, particularmente as pequenas e médias empresas, e é por isso que gostamos de ver que são estas que têm feito maior esforço de redução do endividamento. Falou-me dos transportes e do gasóleo profissional, a questão foi tratada agora no âmbito da aprovação do Orçamento de Estado para 2019, não vou entrar novamente por aí. Colocou questões importantes sobre a ASAI e sobre as ações de fiscalização da ASAI. Eu queria lhe dizer, em primeiro lugar, que relativamente à questão das horas extraordinárias e da capacidade de fazer ações inspectivas fora do horário normal de trabalho, a ASAI criou um grupo de trabalho interno para gerir essa situação e a questão será resolvida este ano. Estamos em discussões diretas com a ASAI precisamente para endereçar isso e, de uma maneira geral, também temos estado a fazer um trabalho, o Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, muito de perto, no sentido de resolver alguns problemas que têm a ver com as condições de trabalho na ASAI. Nós pudemos alterar o regime da carreira inspectiva da ASAI muito recentemente, já no final do ano passado. Vamos lançar o curso de formação para permitir a integração das carreiras inspectivas e, com isso, também esperamos corresponder a algumas das aspirações dos trabalhadores. A segunda nota é que nós estamos, neste momento, também a trabalhar na resolução dos problemas de higiene, saúde e segurança no trabalho para os trabalhadores da ASAI. Esperamos dar resposta a isso, lançamos um concurso para fazer esses processos e vamos lançá-los já neste primeiro trimestre deste ano. Também temos estado a fazer um reforço do número de trabalhadores da ASAI e esperamos que no final deste ano ele já seja superior a 520, o que corresponde a um reforço significativo. Nós temos também dado sinais na interação com a ASAI no sentido de assegurar que a ASAI cada vez mais assume um papel e é percebida como um papel de, não quero usar a expressão, mas aquela que me ocorre é de pedagogia ao setor empresarial. Divulgação de melhores práticas mais do que ser percebida e funcionar como um organismo punitivo. E é por isso também que estamos a lançar algumas práticas, não apenas ao nível da conduta e da atuação, mas também as regras como o selo da ASAI, que certifica que os estabelecimentos de restauração foram aprovados e têm boas práticas nessa matéria. Estamos a tentar melhorar a ação de fiscalização com o programa de fiscalização de uma só vez para também facilitarmos a atividade às empresas com as fichas de fiscalização para que as empresas possam saber à partida quais são os parâmetros que estão a ser avaliados e também começámos uma reflexão no sentido de rever o regime geral das contraordenações económicas, porque nos parece que, tirando casos óbvios de ameaça à segurança ou à saúde pública, é importante que as contraordenações sejam primeiro constatadas e depois dada uma oportunidade às empresas para poderem reparar ou sanar o problema que está identificado antes de se levantar o autodenúncio e abrir o processo de contraordenação. Falou-me do tema da INAPA. Sr. Deputado, eu não acompanho o tema da INAPA, não consigo dar-lhe resposta a essa matéria. Na IFD, como lhe disse, a IFD começou finalmente no ano passado, no segundo semestre, a fazer chegar dinheiro às empresas através do sistema bancário. Uma vertente da IFD é precisamente atuar como instituição grossista que faz canalizar fundos para as empresas e estamos a rever os estatutos da IFD para poder alargar precisamente o seu âmbito de atuação. Como já disse, parece-me que a IFD consegue demonstrar que pode atuar como um banco promocional e apoiar o financiamento da economia aí onde há falhas de mercado, ou temos que questionar o seu papel. Brexit, o Estado obviamente fez, em conjugação também com outras instituições europeias, a sua avaliação dos impactos que ele pode ter. O Sr. Deputado Helder Amaral mencionou um estudo que é conhecido, que é um estudo que avalia, faz uma avaliação económica, uma estimativa de qual pode ser o impacto do Brexit, particularmente de um Brexit sem um acordo futuro de relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido, relativamente aos termos futuros de relacionamento, e de facto faz uma avaliação de um impacto muito negativo. E é importante termos presente todos os elementos de informação. Finalmente, melhoria dos salários, eles estão a ocorrer, Sr. Deputado, em todos os níveis, e eu não consigo saber o que é o ovo e a galinha, se é melhor aumentarmos primeiro os salários, porque isso puxa e leva à produtividade, ou se é melhor a coisa. Eu acho que nessa matéria, eu tendo a ser prudente, é preciso trabalhar na melhoria dos fatores de produtividade produtividade, estou convencido que isso tem levado a um aumento do investimento, da procura de recursos humanos e daqui tem decorrido um aumento salarial que temos todos que saudar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, iremos entrar agora na segunda ronda, como sabem, 5 minutos a cada grupo parlamentar, com resposta em conjunto por parte do Sr. Ministro, e nesse sentido eu pedia aos...
E acha que é possível fazermos uma pequena pausa técnica?
Podemos, sim senhor, fazer uma pequena pausa técnica.